Cedo uma parte ao nobre senador Randolfo.
Querido, conjunto dos temas. A minha vontade é partilhar o conjunto dos temas que Vossa Excelência tratou aqui na tribuna. Primeiro, sobre as mesmas enchentes que afligiram, que afligem o Rio Branco, que aflige o Acre, como Vossa Excelência mesmo diz. As nascentes têm chegado também lá no Amapá, afligindo lamentavelmente o povo do interior do estado do Amapá. E esse final de semana também, tal qual a Vossa Excelência, eu visitei alguns municípios atingidos pelas cheias do rio. Como eu vou utilizar a tribuna, eu vou deixar para, na tribuna, relatar o que eu vi, o que senti do povo amapaense que tem sido atingido pelas enchentes. Os outros dois temas de Vossa Excelência, eu queria, primeiramente, cumprimentar o presidente Lula pela iniciativa dele de debater a reforma política. Considero fundamental e creio, pela condição de magistrado, pela condição de ex-presidente da República, ele será um interlocutor privilegiado para debater com todos os partidos e construirmos aqui pontos em comum em relação à reforma política. Mas em relação, e aí sobre o terceiro tema, em relação ao parecer que acompanhamos hoje, que tem acompanhado desde semana passada, do nosso querido amigo senador Walter Pinheiro, em relação ao PLC 41. Eu disse na sessão anterior da Comissão de Ciência e Tecnologia, em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos, e reitero, esse PLC 41, senador Walter, combinado com o projeto da Comissão da Verdade, que o quanto antes deverá ser aprovado, deve ser aprovado na Câmara e logo em seguida aqui no Senado, é a conclusão do processo de transição democrática de 1985. Nós temos uma transição inconclusa, senador Jorge, não terminada. Nós não tivemos a constituição de uma Comissão Nacional de Conciliação, como tiveram outros países que tiveram ditaduras, também no Cone Sul, é o caso do Chile, da Argentina e do Uruguai, e nós não temos, e veja, nós temos menos acesso às informações hoje do que a China, visitada recentemente pela presidente Dilma. Nós temos menos acesso à informação hoje do que Botsuana. Então, é inadmissível uma democracia como a nossa, consolidada, tendo passado por um período de transição democrática há mais de 22 anos, não ter tido uma matéria deste tema, não ter tido uma matéria com esta amplitude de acesso às informações ainda não aprovada pelo Congresso Nacional. Então,
muito obrigado.
Senador Walter.
Obrigado, nobre senador.
Quero cumprimentar Randolfo. Quero cumprimentar o senador Jorge por trazer o tema.
Com muita honra, eu incorporo vossa parte ao meu pronunciamento, e isso mostra o quanto que nós temos de consciência e de sintonia dessa casa com o desejo do brasileiro de hoje, que quer conhecer o passado para fazer melhor no futuro. Cedo a parte ao nobre senador e competente relator que está escrevendo o seu nome na história dessa casa, relatando esse projeto de acesso às informações para todo cidadão brasileiro conhecer profundamente, pelo menos, se não toda, mas parte da nossa história, e assim ajudar na construção de uma história bonita que o Brasil merece de futuro.
Senador Jorge Viana, eu que agradeço a Vossa Excelência, inclusive pela colaboração, tanto sua parte quanto do senador Randolfo, de todos os senadores da casa, que na realidade o que nós fizemos aqui foi simplesmente buscar ajudar no processo de tramitação de um projeto que foi trabalhado, enviado pelo nosso governo, trabalhado na Câmara, e que pela necessidade de aproveitar a oportunidade do dia 3 de maio, nós aceleramos o passo aqui para que essa matéria seja entregue ao povo brasileiro. E aí Vossa Excelência coloca muito bem, eu quero resumir. Ele não é um projeto de ficar com caças bruxas, mas é um projeto que permite, se fizermos uma comparação, senhor presidente, com um veículo, usar o retrovisor, portanto um espelho bem menor, para dar uma olhadinha no que aconteceu no passado, mas o projeto nos permite muito mais olhar pelo para-brisa, portanto, vislumbrando de forma muito mais ampla, com as informações, a gente poder caminhar de forma tranquila, segura e transparente, olhando para frente. Parabéns, senador Jorge Viana.
Agradeço a paz de Vossa Excelência e queria, antes de passar a palavra para o senador Magno Malta, eu queria só, concluindo, senhor presidente, dizer que, estranhamente, saiu sobre essa mesma matéria, num site chamado R7, que rixas antigas com países vizinhos ameaçam a abertura de arquivos secretos do governo. E faz uma referência à Guerra do Paraguai e à Revolução Acreana, como caso tivéssemos ainda documentos sobre a história do surgimento do Estado do Acre que pudesse impedir que o Brasil alcançasse essa conquista. E, para isso, é preciso, já de saída, ter claro que a abertura dos documentos secretos do governo, do que trata o referido projeto, em especial aqueles que dizem respeito à questão do Acre, são fundamentais para a nossa consciência histórica nacional. É fundamental levarmos em consideração que, para nosso Estado, a Revolução Acreana, da qual resultou o Tratado de Petrópolis, é nosso mito fundador enquanto povo. Antes da Revolução Acreana, não havia no mundo um lugar chamado Acre. E só após a Revolução passou a existir um povo denominado acreano. A justificativa de que abrir o processo, o acesso a esses documentos, pode trazer problemas diplomáticos é completamente infundada e nega à população do Acre um direito à própria história. Além disso, nada pode haver nesses documentos que possa afetar nossas atuais relações com países vizinhos, irmãos, que somos, da Bolívia e do Peru, uma vez que se trata de história de um século atrás, já consolidada nos corações de nossos povos. No Acre, carregamos o orgulho de dizer que o nosso Estado é o único da federação que se tornou brasileiro por opção, graças à luta e ao sangue de centenas de homens e mulheres que deram suas vidas para que o nosso Acre fosse anexado ao Brasil. Muito diferente de tantos outros estados que, ao contrário, lutaram em diferentes ocasiões para se separarem do Brasil. Hoje, o entendimento com a Bolívia e com o Peru é de cooperação. Inicialmente, no governo do presidente Fernando Henrique, onde começamos uma aproximação maior que se consolidou no governo do presidente Lula, hoje temos uma relação de irmãos, até do ponto de vista físico, entre o Brasil e a Bolívia, entre o Brasil e o Peru, com as construções das pontes, com a estrada a chamada transoceânica ou bioceânica, que está pronta para ser inaugurada. Ou seja, nossos conflitos estão cicatrizados já desde muito, e hoje nossas fraternas relações não poderiam ser abaladas senão pelos atuais desafios que ainda temos, econômicos, sociais, ambientais, que estão postos para que nossos países alcancem maior desenvolvimento, crescimento e justiça social. Além disso, a pior das consequências da negação de acesso a essa rica documentação só são os danos ao desenvolvimento de nossa pesquisa histórica e, por consequência, a nossa consciência como um povo. Estou concluindo, senhor presidente. O que, no caso do Acre, altaneiro e valente, na defesa de nossas raízes, seria extremamente grave. Além de nos manter reféns da péssima e parca compreensão que o povo brasileiro, em geral, tem de nossa história regional, acreana e amazônica. Então, é muito importante que, como, por exemplo, saiu no R7, nesse site que fiz referência, matéria publicada hoje, faz referência jornalística, volta a confundir os acontecimentos que ocorreram em função do Tratado de Ayacucho, de 1867, que deram origem à história de que o Acre teria sido trocado por cavalos, que teriam sido dados de presente ao presidente da Bolívia. Essa história diz respeito ao ano de 1867, ao Tratado de Ayacucho, e não tem nenhuma conexão com o fato ocorrido no Acre, no final do século XIX, começo do século XX. Na época, isso faz referência às terras do Amazonas. A história da Revolução Acreana é a história do Tratado de Petrópolis de 1903. Ao dizer que foi o general Pando, então presidente da Bolívia, que teria recebido o tal cavalo branco, tem um grande equívoco, porque está se referindo a 1867, onde o presidente da Bolívia era o presidente Malgarejo, que, de fato, segundo historiadores, recebeu esse presente. O povo acreano tem o direito à sua história e não pode mais ter negado o acesso à farta documentação relacionada às nossas questões de limites. Porque não podemos nos esquecer que foi exatamente por sua bela e rica história que o Acre se tornou parte fundamental das fronteiras do Brasil. A não ser que queiramos repetir o que disse Euclides da Cunha em 1905, há mais de 100 anos, portanto, que o Acre estava à margem da história no Brasil. O trecho, entre aspas, é título de um dos livros brilhantes que Euclides da Cunha publicou após sua viagem ao Acre e que fazia parte de um projeto de escrever um livro que ele sonhava suceder Os Sertões, seu maior sucesso. Ele sonhava escrever um livro contando que o Acre era o paraíso perdido. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não podemos perder a chance de completar as enormes lacunas históricas que ainda existem por conta das restrições de acesso a esses documentos tão importantes, porque isso seria novamente negar aos acreanos o legítimo direito a uma cidadania plena que inclui sua consciência histórica como parte do povo brasileiro. Concluo, então, portanto, parabenizando a essa casa pela iniciativa de aprovar, espero que seja aprovado até o dia 3 de maio, esse projeto que permite o acesso a todos os brasileiros e brasileiras às informações históricas tidas como sigilosas, que fazem parte da vida do brasileiro do passado e que são fundamentais para que estejamos à altura de um passado que temos, à altura de construir um futuro melhor para o Brasil e nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores.
Pela ordem, senhor presidente.